Bem, sábado 13 de setembro, tem aqui uma mensagem extraordinária de Cristo. Esta mensagem está falando de três estágios da nossa oração. É melhor que eu leia, porque é isso que nós estamos convidados a fazer. Nós, em certos momentos, necessitamos de formas, necessitamos de ajuda para nos ligarmos com certas situações internas. Aqui, Cristo, com esses exercícios, está nos levando a nos identificar muito com Ele, porque assim nós nos deixamos atrair por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, e nós vamos então nos aproximando mais dEle. E Ele aqui propõe trabalhos que dizem respeito aos mistérios e aos segredos da sua paixão, pela qual Ele passou. Através desses exercícios, nós poderemos chegar até a sentir aquilo que foi o processo da paixão. Houve iniciados que conseguiram isso. Francisco, Pio, conseguiram uma tal identificação com a paixão que apareceram no seu corpo até as estigmas. Santa Teresa se viu perfurada pela lança que aconteceu na hora da crucificação. E isso tudo é uma identificação profunda com o Cristo. E quem começa a se dirigir para esses que ele chama mistérios e segredos da paixão, termina entrando em serviço realmente, não? Porque entra em serviço no sentido que ele entrou, dada a situação planetária naquele momento e a situação da humanidade. E como agora a humanidade está num momento bastante crítico, então estão chegando esses exercícios, porque, num certo sentido, é uma forma da gente colaborar para que haja uma guinada, para que haja uma mudança, como, aliás, Maria se propõe a fazer. E aqui ele diz, Cristo falando aqui, não? Para que você veja quão importante foi a minha oferta ao Pai Celestial, eu te revelarei o rosário das sete agonias de Jesus. Porque aquela agonia, ele diz que foram sete. E essas sete agonias, você pode ir reconstruindo. E se você for reconstruindo essas sete agonias, realmente, você consegue um certo estado de transmutação. E você consegue transmutar muita coisa que está acontecendo e que está levando o planeta para uma agonia. Então, ele está revelando, neste dia 13, o rosário das sete agonias de Jesus, os sete estados vividos por ele e pela sua alma durante toda a paixão. A paixão foi longa, né? Não foi só aquele momento. Paixão, posso dizer que começou no Getsemane e depois decorreu, foi coisa lenta. E ali houve sete estados naquela agonia. A agonia começou no Getsemane, primeiro estado. E depois teve mais seis. E se não fosse isso, não poderia ter havido, por exemplo, a ressurreição. Não poderia, por exemplo, ter havido a subida para os planos superiores, inclusive das células, dos átomos físicos, que foi uma coisa que não se pode compreender mentalmente isto. Mas esta agonia vai terminar numa ressurreição, vai terminar numa glória muito grande. E ele fala que se nós fizermos o exercício, ou melhor, fizermos o rosário das sete agonias, e fizermos também o das cinco sagradas chagas, e também o rosário do poderoso sangue de Jesus, que nós temos os três hoje, né? Esse do dia 13 já está disponível. Então nós já temos aquele das sagradas chagas, já temos o poderoso sangue de Jesus, e agora com esse rosário das sete agonias, nós temos um trabalho profundo e imenso a fazer. E ele então diz: se ao menos cada 15 dias se rezar o rosário das sete agonias junto com as cinco sagradas chagas e com o poderoso sangue, se se fizer os três trabalhos de 15 em 15 dias, eu asseguro que tua vida mudará. Então aqui, veja, aqueles que perguntam como faço para mudar minha vida, aqui está respondido: você faça esses três trabalhos, porque eles vão te levando para uma mudança impossível de você imaginar antes. Mas, de 15 em 15 dias, você vai fazendo isto, não é? E a sua vida mudará. E isto repercutirá em sua família e nos seus irmãos, em todos os seus coligados. Isto é uma afirmação muito importante, muito nova para nós. E aqueles que já fazem o trabalho das sagradas chagas, ou aqueles que já fazem o trabalho do poderoso sangue, não? Agora saibam que se fizerem também o trabalho das sete agonias, vocês ficarão munidos, fazendo isso de 15 em 15 dias, porque deve levar uns 40, 45 minutos. Então, por isso se faz de 15 em 15 dias. Mesmo porque é um trabalho tão forte, quando é bem feito, que você durante 15 dias, aquilo continua, aquilo persiste. E você dali a 15 dias, reapresenta aquilo. E tem um nível de vibração bastante contínuo, bastante permanente. E ele assegura que sua vida mudará. Ele não diz: pode ser que sua vida mude. Se isso for feito mesmo, sua vida mudará. As sete agonias vividas por mim, ele diz, representaram o antes e o depois da purificação da humanidade e da sua perdição. Isto é, antes de ele passar pelas sete agonias, a humanidade estava literalmente perdida. E depois das sete agonias vividas, a humanidade se recuperou. De forma que isto aconteceu com a humanidade toda. E se ele agora está apresentando este trabalho, e incluindo as sete agonias, é sinal que a situação é suficientemente crítica para se pedir colaboração nesse sentido, não? Ele diz que as sete agonias foram uma de mais de 100 ofertas, mais de 100 sacrifícios, que nós nem temos ideia do que foram. Conhecemos aquilo que está escrito e que foi revelado, mas ele diz que foram mais de 100 ofertas, de 100 sacrifícios. De forma que ele está nos dando aquela quantidade mínima, não é? Para o que está aí para descer, e se nós quisermos colaborar para que não desça assim tão forte, não? Porque o que está para acontecer é um final de ciclo mesmo, é uma purificação global. Então é preciso que a gente pense um pouco nesta oferta. As sete agonias foram uma das mais de 100 ofertas e sacrifícios que meu coração padeceu durante a paixão. nas minhas sete agonias, se transmutaram vários estados de morte espiritual. Veja, que será a morte espiritual, não? Se o espírito é eterno, que será a morte espiritual? As sete agonias transmutaram vários estados de morte espiritual, de perdição e de faltas graves. Através do meu sangue derramado, as sete agonias foram reconhecidas e aceitas pelo Pai Celestial. Pai Celestial é a consciência única, não? Como sacrifício e reparação pelo que acontecia no mundo. Essas sete agonias, todo este processo dele, fez com que a humanidade não acabasse, que o planeta não acabasse. Foi aceito pela consciência única. Veja o valor que tem isto perante a consciência única. Em cada agonia que foi experimentada e vivida por mim, se guardou um sentimento puríssimo de transmutação através do Espírito Santo em Cristo. Aqui tem uma coisa um pouco oculta. Espírito Santo em Cristo. Aqui se sabe, por revelações posteriores, que quando ele fala de Espírito Santo, ele está falando de Maria. E isto, esta agonia, foi possível porque esse aspecto feminino da criação, que nós chamamos de Maria, se aproximou e esse aspecto dividiu com ele toda a agonia. Se esse aspecto feminino da criação não tivesse vindo encarnado e passado pela agonia dele no plano físico, o corpo físico dele não teria suportado. Porque mesmo nos filmes, que são os filmes, não, vocês veem o que acontece, aquilo seria humanamente impossível de suportar. Inclusive no final ficar 3 horas pregado na cruz, não? E ter aquele tipo de desencarne. Humanamente, em um corpo físico, ele já teria desencarnado durante as chicotadas. Porque aquele trabalho das chicotadas, aquilo foi sobre-humano. Aquilo foi completamente incalculável, não? Foi um trabalho inimaginável. E ali o corpo físico não teria aguentado. Aí Maria se juntou, Maria dividiu tudo, e depois houve também um fato muito misterioso, né, que foi o Arcanjo Miguel, que ficou também presente, e com isso ele não desencarnou durante as chicotadas e durante as outras fases da agonia. E por causa disso foi possível, não é? Foi possível que ele passasse por todas as fases do processo. Que ele diz que foi chegar na cruz, não teria chegado na cruz se não fosse isto, se não fosse o acréscimo de tudo isso. Mas conseguiu chegar à cruz, conseguiu morrer na cruz e não antes, e fazendo todo esse processo de todas as sete agonias, ele conseguiu ressurgir. Ressurgir e levar, de uma certa forma, não é, a matéria com ele. Assim saberão que as minhas sete agonias guardam os códigos do sacrifício e da cura para as almas. Então, nesse exercício do sacrifício, das sete agonias, estão todos os códigos do sacrifício suficiente para a cura das almas. Claro que ninguém vai ser pregado na cruz como ele, mas vai recapitular aquilo, vai fazer com que aquilo consiga ter valor para si e viver aquilo até um certo ponto. E nisso estará a cura para muitas almas desta humanidade. Nas sete agonias encontrarão o caminho para poder oferecer vossas misérias, vossas condições e vossas provas. E tudo será reparado através da devoção que alcançarão por meio da veneração das sete agonias. Nós não podemos imaginar o tipo de transformação que nós poderemos passar através desse trabalho. As agonias representam uma mudança molecular de um estado corrupto, como é o nosso, a um estado sublime. Aquilo tudo que se passou na cruz e que acabou na ressurreição, agora ele oferece de novo para mudar o nosso estado molecular, as nossas células, nossas moléculas, que estão completamente corrompidas, para se chegar a um estado sublime. Então não se trata de morrer, mas se trata de morrer para a corrupção. Porque nós estamos doentes de corrupção. E para renascer, ressurgir em um estado sublime, que é possível para nós. Mas precisa o trabalho da agonia. Precisa passar pela agonia, né, em certos estágios, para que esta corrupção se transforme. A quem contemple e ore o rosário das minhas sete agonias às 3 da tarde, depois da coronija da misericórdia, eu prometo que pelos méritos que eu alcancei, eu não julgarei, mas libertarei de qualquer perturbação ou de qualquer desordem interior. Veja, isto é uma oferta para os tempos finais, hein? Para que isso suceda, vossa fé deverá ser mais forte que vossas fraquezas. Se a fraqueza é mais forte, não tem trabalho. A sua fé, fé não é nada de material, não? Não depende de nada daqui. Se a sua fé for maior que as suas fraquezas, nessa hora de misericórdia, às 3 da tarde, que existe toda uma conjuntura organizada para isso, eu prometo ser vosso salvador e intercessor para os momentos difíceis. A grande maioria não está acreditando muito nesses momentos difíceis. E aquele restinho que está acreditando acha que não vai ser assim tão sério. Isso que está sendo chamado de momentos difíceis, isso é uma coisa definitiva para nós, na nossa linha evolutiva. Nesses momentos difíceis, vai se decidir o nosso rumo, o rumo do nosso espírito, não o rumo do nosso corpo, porque isso é poeira. Nesses momentos difíceis, vai se decidir o rumo do nosso espírito. Vai se definir o rumo do que vai acontecer conosco eternamente dali por diante. Porque são outras dimensões, é outra consciência. Em profunda devoção, entrega e fé, rezarão o rosário das sete agonias de Jesus da seguinte forma. E aí vem as sete agonias e o texto de cada oração. Na primeira oração, pede-se para ser liberado das amarras, liberado dos apegos, porque nós não temos ideia do quanto estamos amarrados, porque os nossos apegos são tão familiares, os nossos apegos são tão comuns, tão banais, e sempre estiveram, que nós não temos ideia do que eles são realmente. Então, é para liberar das amarras, liberar dos apegos. A primeira agonia é para fortalecer a fé. A segunda é para que a vitória do plano do único se cumpra no nosso ser. Depois a outra é que a paz irradiada pelo coração, leve que a nossa vida se torne pacífica. A outra agonia é que possamos nos tornar mansos e humildes para cumprir com a nossa missão. Missão é uma palavra muito séria. A gente confunde muito tarefa com missão. Tarefa são essas coisas da terra. Missão diz respeito ao nosso caminho interior, ao nosso caminho cósmico. E nesta agonia se trabalha para cumprir, chegar no ponto de poder cumprir a própria missão. Depois, a agonia de nos aliviar de qualquer perturbação. Depois, a agonia que nos leve a aprender a amar o sacrifício. Quem é que ama o sacrifício? Os melhores aceitam o sacrifício. E olhe lá, reclamando, se sentindo sacrificados. E aqui esta agonia é para chegar a amar o sacrifício. Porque é só amando o sacrifício é que ele vale. Não é quando ele é imposto. Depois, a sétima agonia é para que nos tornemos fortes e invencíveis. Ele usa o termo invencíveis no tempo da transição. Então veja que não há coisa mais atual. Cada um tem a sua forma de orar que leva adiante quanto precisar e quanto quiser. Agora, esta aqui seria para nós, no mínimo, experimentarmos, para ver se seria possível nós atualizarmos em nós. O que não exclui as outras formas, não exclui os outros trabalhos. Mesmo porque ele está propondo para fazer as duas primeiras etapas e a terceira de 15 em 15 dias, para que a gente possa experimentar naquele período entre os dois trabalhos, naqueles 15 dias, que a gente vá vivendo essa transformação que tem que ser gradual. Porque de seres corruptos, para se passar para seres sublimes, é preciso um trabalho realmente sério. E que vai produzir uma transformação perceptível para nós. Porque corruptos como nós somos, e se formos começando a dissolver isto, se formos transcendendo isto, transmutando isto, vai ser um verdadeiro alívio. Um verdadeiro alívio que repercutirá até nas células físicas. Como foi a agonia dele na cruz. Que as células físicas dele conseguiram, depois da sétima agonia, as células físicas passaram por uma tal transformação que subiram, que foram por os níveis mais elevados, as células físicas. Então, isto é um trabalho que se poderia considerar um verdadeiro serviço, não só para nós, mas um serviço para os que estão em volta de nós, porque realmente passaríamos a irradiar outra coisa, passaríamos a transmitir outra coisa para quem chega perto, fisicamente. É o que está escrito aqui. Então vamos começar a fazer um trabalho de nos preparar, não? Obrigado.